Atualmente existem cerca de 24 mil crianças e adolescentes nas ruas, considerando-se somente as cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes. Para o vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Ariel de Castro Alves, se o investimento em qualidade na educação fosse maior, o resultado seria menos crianças e adolescentes vivendo em situações de risco ou de violência. Sobre o tema, eu converso agora com o Dr. Ariel. Muito bom dia, Dr. Ariel.
Bom dia, Jefferson e ouvintes do Conexão Senado. É um prazer falar com vocês.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado e no Conexão Senado para tratar sobre esse assunto, que é um assunto importante. E eu começo perguntando o seguinte, doutor Ariel. Quando se fala em investimento na qualidade na educação, não significa apenas mais tempo na escola, não é?
Esse é um dos critérios possíveis, mas a qualidade da educação, ela tem várias vertentes, desde a melhor remuneração aos profissionais, aos professores, que muitas vezes pela baixa remuneração acabam não conseguindo até se dedicarem adequadamente à escola pública, mas também nós precisamos que as escolas tenham equipes técnicas multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, na medida em que hoje a escola em geral, ela trabalha com os jovens como se fosse uma coletividade, como se não tivesse uma individualidade. Então isso acaba favorecendo situações de violência, favorecendo a evasão escolar. Então na medida que nós temos essa equipe técnica de apoio na área educacional, quando uma criança começa a faltar na escola, essa equipe vai procurar dialogar com os pais, saber por que aquela criança está se ausentando do ambiente escolar. Se porventura os motivos estão dentro da própria família, ou no envolvimento com drogas, ou no envolvimento com criminalidade, com trabalho infantil, com exploração sexual, em situações de risco. E com isso, essa equipe teria condições de acionar os conselhos tutelares, os programas de proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente, os centros de referência da assistência social, para se ter uma intervenção adequada nessas situações. Infelizmente, a situação do ensino hoje no Brasil, nós sabemos que as classes são superlotadas, muitas vezes o primeiro contato com as drogas por parte de adolescentes tem se dado nas próprias escolas públicas, e às vezes até o contato com o crime tem se iniciado a partir da escola. Então nós chegamos no fundo do poço no que diz respeito à qualidade educacional. É muito positivo que a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, efetivamente 98% das crianças têm direito a se matricular no ensino fundamental. E mais de 90% também dos jovens têm direito a estarem matriculados no ensino médio. Então são números importantes por parte do Ministério da Educação, e que são medidos logo no início dos semestres. Mas que existe depois uma evasão que faz com que muitas dessas crianças ou adolescentes que se matricularam efetivamente não frequentem as escolas, pelos mais variados motivos, desde terem que contribuir com a renda no ambiente doméstico, em alguns casos até a exploração sexual, outros de envolvimento com drogas, tanto com uso quanto com tráfico, envolvimento em outras situações de criminalidade, ou porque tem que ficar em casa tomando conta dos irmãos mais novos. Então é importante que nós possamos realmente investir numa qualidade melhor da educação, que certamente nós evitaremos crianças e adolescentes em situação de risco, em situação de rua, e muito menos envolvidas com a criminalidade, como nós vemos cada dia mais aumentar e as idades serem cada vez menores.
Uhum. Doutor Ariel, de quem deveria ser esse protagonismo no investimento da educação? Isso é função dos estados, dos municípios ou da União?
Hoje fica muito a critério dos municípios. Seria fundamental que os estados tivessem uma participação maior e o governo federal também. Então não adianta só jogar a responsabilidade para os municípios. A necessidade também de ter parcerias com organizações da sociedade civil. Tem um programa importante, mas que ainda está em início, que chama Mais Educação, que é do Ministério da Educação, que trata do contraturno escolar, né? A educação como se fosse tempo integral. Isso quer dizer, a criança vai de manhã para a escola, à tarde ela não vai para a mesma escola que ela já está, ela vai num outro local, que pode ser uma sede de uma entidade social, ou pode ser um parque, ou qualquer tipo de área pública, onde ela vai participar de atividades de cultura, de esportes, de preparação para o exercício da cidadania, de contação de histórias, de dança, de artes marciais. Então, é importante que a criança que está numa etapa de formação da sua personalidade, ela possa ser inserida nesse convívio coletivo, além do ensino formal, mas também de atividades não propriamente de ensino formal, mas que também são de aprendizagem, são atividades socioeducativas, que faz com que a criança ou adolescente possa aprender a conviver melhor com a comunidade. Então, essa educação em tempo integral, através do contraturno escolar, mas não propriamente na mesma escola que a criança já frequenta e nem vinculado às próprias matérias cotidianas, ela poderia colaborar muito com a redução da violência envolvendo crianças e adolescentes, com a diminuição da ociosidade, abrindo novas perspectivas, oportunidades para as crianças e adolescentes.
Eu estou conversando com o Dr. Ariel de Castro Alves, vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Ariel, por que não o contraturno na mesma escola, mesmo que com atividades diferentes?
Se não houver uma outra possibilidade, pode ser na mesma escola, mas a ideia fundamental é diferenciar daquele ambiente que a criança já convive todos os dias, para que ela possa também até conviver com outras crianças e adolescentes já atendidas por uma entidade social, ou que já frequentem um parque, ou que já frequentem um centro de recreação, ou que já estão inseridas, né, em algum centro cultural, centro comunitário, associação de moradores, até para ter, então, um espaço diferenciado, né, desvinculado da sala de aula. Então, isso seria fundamental. Agora, não havendo essa possibilidade, também pode ser feito na própria escola, através do pátio da escola, através das quadras. Então, outros locais, bibliotecas, outros locais que a escola possa ter, que seja diferenciado da própria sala de aula, porque muitas vezes isso também acaba gerando um cansaço, um desinteresse por parte das crianças e adolescentes. E a aprendizagem ela não se dá só através do ensino formal, mas a convivência, a coletividade, as regras, em conjunto são fundamentais também, o exercício da cidadania é importante também nesse processo de formação dessas crianças e adolescentes. E diferenciar o atendimento dado a crianças de 0 a 12 anos e com relação aos adolescentes a partir dos 12, que eles já passam a ter um interesse maior até pensando no futuro ingresso no mercado de trabalho, pensando em ensino técnico, em profissionalização. Então, a necessidade de ter orientação vocacional, de ter atividades que possam atrair melhor os adolescentes, que daí não são as mesmas voltadas às crianças, né? As brincadeiras de crianças já não servem muitas vezes para os adolescentes. Uhum. Então, seria fundamental também ter essa diferenciação. Mas isso faria com que esses jovens não ficassem nas ruas, muitas vezes em casa também, fazendo trabalhos domésticos, estando expostos a situações de risco, e certamente teriam aí uma vivência muito maior.
Pois é, nós estamos falando aí de cerca de 24 mil crianças e adolescentes, esses os que vão para as ruas, e dentro desses aí cerca de 5 mil ou 20% desse universo que vivem nas ruas. Dos que vão para as ruas, esses têm a casa, já pressupõe-se que a maioria deles tem escola e que seria só estender o turno de permanência no colégio ou com atividades educacionais. Para os outros, aqueles que não têm casa e que certamente também não frequentam as escolas, aí precisa de um trabalho anterior também, não é?
Certamente, você lembrou de uma questão que é bastante complexa. Nesses casos, daqueles que vivem efetivamente na rua, essa pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente mostrou que temos 24 mil crianças e adolescentes que praticamente todos os dias estão nas ruas. Algumas vivem efetivamente nas ruas, o que chegaria a 20%, e 80% elas vão para conseguir algum dinheiro, para contribuir com sustento doméstico, para efetivamente trabalhar, exercer algum tipo de atividade remunerada ou como pedintes também. Então, com relação àquelas que efetivamente moram, daí tem que se verificar, diagnosticar as causas, né? Se é a violência doméstica, se é o envolvimento com drogas, se existe também questão de consumo abusivo de álcool e drogas por parte dos pais, se é a questão da miséria da família. Então, é fundamental que cada município tenha programas com educadores sociais que fazem a abordagem nas ruas, funcionando 24 horas, percorrendo as principais ruas das cidades, principalmente as regiões centrais, que é onde esses jovens costumam ficar, até porque é onde o comércio, onde o dinheiro é movimentado, e convencê-los a retornar à escola, à comunidade, à família, isso de acordo com cada situação, como eu falei, até para que possa se intervir para resolucionar os motivos que geraram a ida dessa criança ou adolescente para a rua. Agora, já aqueles que efetivamente não moram nas ruas, eles precisam sim estar num tempo maior na escola, envolvidos em atividades, e na adolescência principalmente, passarem a ter algum tipo de subsídio, ajuda de custo, principalmente com relação aos adolescentes em situação de maior vulnerabilidade. Então, eles muitas vezes têm o interesse de participar de atividades, mas nem sempre podem. Na medida que se tem uma bolsa formação, que inclua, então, uma carga horária, um currículo de atividades de formação para o adolescente, visando que ele, a partir dos 14, possa se tornar um aprendiz ou depois possa se tornar um estagiário a partir dos 16 anos, ou até já preparando para que, a partir dos 16, ele ingresse definitivamente no mercado de trabalho.
Uhum. É preciso também mudar essa lógica ainda muito presente de que a escola é um lugar para se conseguir merenda, né? Quer dizer, precisa-se ter um atendimento também às famílias, isso os programas sociais já vêm fazendo, mas ainda há pontos a serem atacados, né?
Exatamente, Jefferson. É bastante incipiente ainda a intervenção dos próprios programas sociais. É importante reconhecer o papel de programas como o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o próprio Bolsa Família, que tem tirado milhares de famílias da situação de miséria, mas nós precisamos avançar muito mais nas políticas sociais e principalmente no atendimento aos adolescentes, que o Estatuto da Criança, ele avançou no atendimento da infância, mas ainda tem uma dívida muito grande com os adolescentes que precisam ser melhor trabalhados, melhor preparados, terem efetivamente oportunidades. Nós não vamos tirar nenhuma criança ou adolescente de uma situação de risco, de um farol, ou vendendo bala nas ruas, ou engraxando sapatos, ou sendo explorados sexualmente, ou no tráfico de drogas, só com palavras, com convencimento. Por mais que os especialistas tenham condições de conversar, de dialogar, os psicólogos de atender, nós precisamos efetivamente oferecer algo para esse adolescente poder participar dos programas sociais e tendo também um subsídio, uma ajuda de custo com relação a essa frequência, a essa participação.
Oferecer perspectivas de futuro, não é? Esse é o caminho, talvez.
Esse é o grande desafio do Brasil, dar perspectivas e oportunidades para a sua juventude, porque senão nós continuaremos nessa rota. O aumento dos crimes envolvendo crianças e adolescentes como vítimas e também o aumento dos crimes envolvendo crianças e adolescentes como autores. Então, para inverter essa rota, só com efetivas oportunidades, e a educação é o primeiro elo e o elo mais importante e que mais atende crianças e adolescentes. Então, o investimento na qualidade dessa educação, no atendimento especializado, individualizado de cada criança e adolescente, atuação em conjunto, a escola não pode ser uma ilha, ela precisa atuar em conjunto com a rede de proteção social, ela precisa atuar em conjunto com as famílias. Então, na medida que a escola se abre para a comunidade, para os programas sociais, para atuação em conjunto com a família, a escola tem muito mais condições de se tornar um espaço de proteção da criança e do adolescente, não continuando a ser hoje um espaço que a criança muitas vezes vai por uma espécie de obrigação, porque está sendo cobrada pelos pais, ou até para se alimentar em razão da merenda. Então, não é para isso que serve a educação no nosso país. Deveria ser para preparar cidadãos para o exercício da cidadania.
Ok. Doutor Ariel de Castro Alves, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por falar conosco sobre essa questão da educação. Muito bom dia.
Um bom dia a você e é um prazer falar com a Rádio Senado, com o Conexão Senado.
Agradeço ao doutor Ariel de Castro Alves, vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, falando sobre as questões da educação e a necessidade de investimentos maiores na qualidade da educação brasileira e no atendimento às crianças e adolescentes no nosso país.